Quanto ao sistema financeiro, esse está sólido, bem capitalizado e com índice de inadimplência em patamar historicamente baixo. No que concerne agora ao setor externo, o Brasil apresenta um balanço de pagamentos equilibrado, com a economia brasileira atraindo capitais estrangeiros em montante suficiente para financiar o resultado das transações correntes. E esses capitais são representados majoritariamente pelo ingresso de investimento estrangeiro direto. O investimento estrangeiro direto em 2014 superou US 60 bilhões de dólares, representando quase 70% do déficit em transações correntes observado no período. O ingresso das demais modalidades de capitais manteve-se dentro da expectativa, destacando que a taxa de rolagem de refinanciamento atingiu 153% no ano passado. Para o ano em curso, 2015, a perspectiva é de redução do déficit em transações correntes. O ingresso de capitais estrangeiros deve se manter em linha com o observado em anos anteriores e o investimento estrangeiro direto deverá responder majoritariamente pelo financiamento das transações correntes. A balança comercial deve voltar a apresentar superávit, influenciada pelo aumento das exportações a despeito da retração dos preços das commodities e pela redução das importações, dado o menor dinamismo da atividade doméstica. Diante desse cenário, vislumbro o comportamento do balanço de pagamentos dentro do padrão de normalidade neste e nos anos à frente, ressaltando que o fato da taxa de câmbio situar-se em patamar mais depreciado do que observado nos últimos anos, milita favoravelmente para a redução do déficit em transações correntes. No âmbito da política fiscal, o governo federal está propondo e adotando amplo, profundo e consistente conjunto de medidas fiscais, que inclui contenção de despesas correntes e parafiscais, eliminação de subsídios, realinhamento de tarifas públicas, bem como medidas de cunho mais estrutural. Com esse conjunto de medidas, busca-se assegurar uma trajetória favorável para a dívida pública, e sua adoção de forma completa e inequívoca contribuirá para que a transição seja rápida e para que os benefícios logo comecem a aparecer. Como mencionei em outras oportunidades, entendo que o fortalecimento da política fiscal, por meio de um processo consistente e crível de consolidação de receitas e despesas rigorosamente conduzido, facilita ao longo do tempo a convergência da inflação para o centro da meta. Isto porque tanto a literatura quanto as melhores práticas internacionais identificam que um desenho de política fiscal consistente e sustentável contribui para aumentar a potência da política monetária. Excelentíssimas senadoras e excelentíssimos senadores, vou me ater agora sobre a condução da política monetária e as perspectivas para a inflação no seu horizonte relevante. Atualmente, estamos observando a ocorrência de dois importantes processos de ajustes de preços relativos na economia, que são independentes e têm causas diversas, mas que estão ocorrendo concomitantemente. O primeiro é o realinhamento dos preços domésticos em relação aos preços internacionais, em particular devido ao fortalecimento do dólar norte-americano contra várias moedas, um fenômeno global. O segundo é o realinhamento dos preços administrados em relação aos preços livres, iniciados em 2014 e intensificado neste início de ano. Esses ajustes de preços fazem com que a inflação corrente mensal se eleve no curto prazo, como tem sido neste primeiro trimestre do ano. Já a partir de abril, deveremos observar a inflação mensal em patamar bem inferior ao registrado nos três primeiros meses do ano, quando ocorreu a concentração de realinhamento de preços administrados. Nesse cenário, cabe à política monetária o dever de conter os efeitos de segunda ordem decorrentes dos ajustes de preços relativos ora em curso, assegurando as condições necessárias para garantir a convergência da inflação para o centro da meta em 2016. E há alguns fatores que indicam que esse objetivo é factível, dentre os quais eu destacaria, primeiro, que a política monetária está e continuará vigilante. Segundo, que há um alinhamento das políticas macroeconômicas, o que contribui, como foi dito, para aumentar a potência da política monetária. Terceiro, O realinhamento de preços administrados é significativo e concentrado no primeiro trimestre de 2015. Com isso, reduz-se as pressões de preços administrados à frente e, devido ao efeito base de cálculo, irá contribuir para uma queda significativa da inflação acumulada em 12 meses no início do próximo ano. Quarto, o mercado de trabalho já está menos tensionado e a perspectiva de aumento da taxa de participação da força de trabalho pela expansão da população economicamente ativa nos próximos trimestres, entre outros fatores, tende a moderar pressões inflacionárias à frente. E quinto, a despeito do fortalecimento do dólar norte-americano, alguns fatores podem mitigar o seu repasse para os preços domésticos, a saber, o comportamento recente e o cenário prospectivo dos preços das commodities, a posição cíclica em que se encontra a economia brasileira e o movimento de enfraquecimento de outras moedas em relação ao dólar, inclusive euro, moeda de um grande parceiro comercial do país. Em síntese, excelentíssimas senhoras senadoras e excelentíssimos senhores senadores, há um conjunto de fatores que, na nossa visão, indica ser factível a convergência da inflação para o centro da meta em 2016. Este é o objetivo do COPOM, do Comitê de Política Monetária, que manterá a política monetária vigilante para assegurar que a inflação mensal em patamar elevado fique circunscrita aos primeiros meses de 2015 e, principalmente, para assegurar a convergência da inflação acumulada em 12 meses para o centro da meta em 2016. Algum avanço, inclusive, já observamos recentemente com a redução das expectativas de inflação para 2016 e principalmente para os anos subsequentes, 2017, 18 e 19. Certamente, esses avanços estão embasados em vários fatores dos mencionados anteriormente, em especial o compromisso firme da política monetária com a convergência e a eliminação de incertezas que pairavam sobre o realinhamento dos preços administrados. Nada obstante o avanço mencionado, manter a política monetária vigilante neste momento é necessário para conter os efeitos segunda ordem resultantes dos dois importantes processos em curso de ajuste de preços relativos na economia. Só assim conseguiremos alcançar um dos pilares do regime de meta, que é ancorar as expectativas e assegurar a convergência da inflação para a meta de 4,5% no horizonte relevante da política monetária, cujos benefícios, uma vez feito isso, deverão extrapolar, se estender para além do ano de 2016. Ainda sobre as políticas do Banco Central, gostaria de falar um pouco sobre o mercado de câmbio. Ressalto que o programa de swaps cambiais que o Banco Central adota tem atingido plenamente seu objetivo. Em funcionamento desde agosto de 2013, tem fornecido proteção aos agentes econômicos contra mudanças abruptas na taxa de câmbio. Esta constatação está fundamentada também no monitoramento que realizamos regularmente para identificar para onde está sendo canalizada essa proteção. Atualmente, mais de 80% do estoque de swaps está alocado com empresas não financeiras para proteger seus compromissos com o exterior ou com investidores não residentes para proteger seus ativos no país. O restante encontra-se com instituições financeiras ou fundos de investimento. Em síntese, o programa de swap cambial tem importante papel no âmbito da estabilidade financeira e também da estabilidade da própria economia, principalmente neste momento de normalização das condições monetárias, em particular nos Estados Unidos, com suas repercussões sobre o mercado financeiro internacional. O volume ofertado até agora, em torno de US$ 114 bilhões equivalentes, corresponde a aproximadamente 30% das reservas internacionais do país. Dentro de parâmetros admissíveis de risco e retorno, o programa de swap cambial representa também importante instrumento de suavização dos efeitos decorrentes das oscilações da taxa de câmbio, valorizações e desvalorizações do real, no balanço do Banco Central, uma vez que seu impacto é simétrico, mas com sinal invertido, ao das reservas internacionais. Além disso, não representa comprometimento às reservas internacionais, uma vez que os swaps cambiais são liquidados em reais. Essa situação, portanto, não enseja de nossa parte qualquer necessidade de reversão dessas posições. Temos as condições de renovar integralmente as operações vincendas no curto e médio prazo. Entendemos também que o estoque de derivativos cambiais ofertados pelo Banco Central até o momento já atende de forma significativa à demanda por proteção cambial da economia. Excelentíssimo senhor presidente, senhor vice-presidente, excelentíssimas senadoras e senadores, são essas as minhas palavras iniciais para, enfim, me colocar à disposição desta comissão para o debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, ministro Tombini. Obrigado também pelo rigor no tempo, parabenizando pela expulsão objetiva e sempre competente. E eu vou abrir agora para as perguntas, começando pelo senador Tasso Gereissati. 5 minutos. Os inscritos, os 3 primeiros, senador Tasso, senador Moca, senador Caiado. Primeira rodada. Depois, a segunda rodada, senadora Gleisi, senador Eduardo Amorim, senador Zé Medeiros. Terceira rodada, senador Rigufi, senador Fernando Bezerra, senador Hélio José. E assim por diante.
Okay.
Senador Tasso Gereissati.
Senador Delcídio Amaral, presidente dessa comissão, doutor Alexandre Tombini, presidente do Banco Central do Brasil, doutor Altamir Lopes, diretor de administração do Banco Central, doutor Luiz Alazul Pereira da Silva, diretor de política econômica do Banco Central, senhoras senadoras, senhores senadores. Doutor Tombini, eu confesso que tem algumas colocações feitas por vossas excelência que eu gostaria de entender melhor. Antes, falando do respeito que tenho por vossa excelência, pelos seus compromissos, pela sua história. Mas vossa excelência falou bastante aqui de compatibilidade de política monetária e política fiscal. E na perseguição de se alcançar o centro da meta de inflação. No entanto, Vossa Excelência participou no ano passado de um governo em que a política fiscal estava completamente fora de controle, indo numa direção, na contramão completa de qualquer política que visasse, monetária ou não, que visasse atingir ao controlar a inflação. Ao mesmo tempo, fala de preços administrados e preços livres. Nós, na verdade, Vossa Excelência, acho que está querendo falar de preços represados artificialmente versus preços de custo real e preços de mercado. Que se é represado artificialmente, também é absolutamente contrária a qualquer política do Banco Central de contenção da inflação, pois nós todos sabemos, e Vossa Excelência muito mais do que eu, pelo vasto currículo acadêmico que Vossa Excelência tem, que esses preços represados um dia voltam como um bumerangue atingindo a inflação em cheio. Queria entender como compatibilizar esses 2 anos tão diferentes e 2 atitudes tão diferentes pelo mesmo Banco Central que estava lá e o mesmo Banco Central que está aqui no dia de hoje. Ao mesmo tempo, a promessa de se atingir, de convergir para a meta de inflação nos 2 últimos anos, vem acontecendo ao contrário. Cada vez mais, já se falava ano passado, quando se falava em conter a inflação, não se falava mais em meta, se falava em não passar do teto, e agora nós já estamos passando do teto, e existe de 6,5%, e existem algumas previsões, se não me engano, o último Focus já passa de 8% a inflação para esse ano. Gostaria de colocar ainda dentro dessa política de contenção da inflação um anúncio que foi feito com muito alarde algum tempo atrás pela presidente da República de baixar os spreads. Baixar os spreads, que já havia uma luta enorme para baixar os spreads, e isso me parece que até agora, em determinado momento, parecia que ia acontecer, mas essa luta pelos spreads, pelo baixar os spreads, me parece que foi abandonada, se é isso que eu entendo, pelo menos neste momento. E, por fim, fazer uma questão sobre os swaps cambiais. Gostaria de saber se vamos continuar com os swaps cambiais e qual é o prejuízo em função da desvalorização da moeda que esses swaps podem ter causado ao Banco Central. Muito obrigado pela sua atenção.
Obrigado, senador Tasso, também pelo tempo aí despendido. Com a palavra, senador Mocca, 5 minutos.
Senador Delcídio, senador Raimundo Lira, vice-presidente, doutor Tombini, doutor Altamir, doutor Luiz. Eu vou ser muito objetivo, doutor Tombini. O que mais me chama a atenção é que, um tempo atrás, quando se elevava a taxa Selic, e nós estamos a 12,75, isso era o suficiente para deter a inflação. A taxa Selic está em 12,75. Não era suficiente. Né? Então você praticava um aumento de juros e você percebia uma contração da inflação. Não está acontecendo. Nós viemos aumentando aí nos últimos, né, de 11, 11,25, 11,5, nós estamos em 12,75. E a par disso, o que tem acontecido com a inflação? Não? Ela sistematicamente está aumentando. Salvo o melhor juízo, tá dizendo em 7,9. Eu confesso que eu vi a última 7,7. Mas, de qualquer forma, é muito alto. Não? Quer dizer, passou do teto, e mesmo com o aumento da taxa de juros, ela não está cedendo. E eu queria ver uma explicação sobre isso. E aí, não tem muito a ver com o tema, mas eu estou numa comissão aqui que nós estamos acompanhando a greve dos caminhoneiros. E ali, todo mundo tem uma conclusão. Aquele crédito fácil de oferta de 2,5% ao ano, com um ano de carência, provocou uma distorção muito grande nisso. Agora, eu acho que isso aconteceu porque não houve alguém que fiscalizasse, que orientasse. Todo mundo comprou caminhão, menos aquele caminhoneiro que tinha um caminhão velho que precisava tirar da estrada e ter acesso ao crédito. Esse não teve. Mas teve gente que, profissional liberal, que comprou 1, 2, 3, 4 caminhões sem absolutamente ser do ramo. É a grande distorção hoje. Mas eu só para citar. Agora, nem por isso eu acho que a taxa, a oferta de crédito deve sumir, né? Porque senão nós vamos ficar numa situação difícil. Juro lá em cima, sumir o crédito e ainda com os ajustes que precisam ser feitos, eu temo pelo desenvolvimento da economia. Temo mesmo. Eu acho que nós podemos ter, no final do ano, as três coisas, porque o que achavam? Vamos diminuir o juro, o PIB vai crescer e nós vamos ter uma inflação controlada. Como é que nós acabamos o ano passado? Nós acabamos com um PIB zero ou próximo de zero, o juro alto e a inflação descontrolada. Quer dizer, é o pior cenário que podia existir. Acabou. Eu sei que a minha intervenção, ela pode parecer dura, mas essa é a realidade. E, para encerrar, dizer que, com todo esse cenário, eu vejo em Vossa Excelência uma pessoa que tem tranquilidade, sereno. Eu acho que a atual equipe vai lhe ajudar muito mais no comando do Banco Central. Eu acho que Vossa Excelência vai se sentir mais à vontade. Eu acho que isso, que de alguma forma eu vejo como positivo.